agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Você acredita em alienígenas?
Queria contar para vocês sobre essa mega estrutura alienígena que existe dentro da nossa galáxia e que ninguém fala sobre.
Hoje eu vou conversar com ela.
Carol Capel, a sua alienígena favorita. Não sei por que eu fiz isso.
Milhões de seguidores no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim... Ela é uma influencer de sucesso.
Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Carol Capel, como a musiquinha diz, a sua alienígena favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre...
Sobre assuntos, Carol, diversos. Vamos ter mais conversas futuramente, mas nesta primeira conversa vamos saber um pouquinho sobre a sua profissão. Vamos saber um pouquinho sobre o porquê você deixou o país... E você que mexe com finanças, você que trabalhou em grandes empresas, vamos matar esta primeira curiosidade e aí numa próxima entrevista vamos falar mais profundamente sobre assuntos determinados, principalmente esse sobre extraterrestres. Carol, seja bem-vinda, obrigado por você nos atender, viu?
Imagina, obrigada a vocês pelo convite, Cido, um prazer.
Ai, que bacana, Carol. Carol, hoje você desenvolve um trabalho muito importante trazendo aí assuntos, principalmente de vidas em outras galáxias. Você trata de vários assuntos, né?
E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma mega estrutura alienígena encontrada na constelação de Cygnus. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas das histórias mais macabras que eu já vivi e inclusive mostrar pra vocês imagens assustadoras que eu captei com a minha própria câmera. Até os dias de hoje, o caso das irmãs Pollock é o caso mais fidedigno de reencarnação que já existiu na história. Você vê o dia inteiro 11:11, 12:12, 23:23. Toda hora que você vai olhar pro relógio, você vê horas iguais e você vê números iguais, não só no relógio, mas em todos os lugares para onde você olha.
E por falar em números, né, Carol? Você trabalha na área de finanças, não é isso? Você tem uma empresa, né?
Sim, eu sou empresária do ramo de investimentos, mas eu tenho também um curso de inglês. Inclusive, é o curso mais vendido do Brasil online. Então, esse mérito eu trago junto comigo.
Que bacana!
E aí, toda essa grana que eu ganho com os meus cursos, com as palestras, com o canal, com as redes sociais... Eu invisto para mim mesma, né? Então eu tenho todo esse gerenciamento financeiro que eu aprendi na faculdade, desenvolvi nas empresas que eu trabalhei e hoje eu uso isso a meu favor.
Inclusive, você desenvolveu um próprio método seu para poder ensinar inglês, né? Isso foi Sim. mediante a sua experiência de vida com a língua?
Foi, na verdade, quando eu era muito nova, assim, na época da escola, todos os meus colegas de turma, porque eu estudava numa escola particular, né, então o pessoal tinha muito dinheiro, e eu não. Então todos eles faziam inglês por fora. E aí eu era sempre aquela criança na sala de aula que passava vergonha na aula de inglês, que me sentia mal, que ficava de recuperação. E de um dia para a noite eu resolvi transformar essa situação. A minha mãe estudava inglês, que ela trabalhava num banco, então ela tinha que estudar, ela fazia aquelas aulas corporativas, eu pegava os livros dela e eu ia estudando por conta. E quando eu tinha 16 anos, eu já era fluente em inglês. Então toda essa metodologia que eu utilizei para aprender inglês sozinha e sem praticamente nenhum incentivo em uma época que a internet não existia praticamente, né? Existia internet discada, mas era caríssimo, eu não tinha computador. Então todas essas coisas que eu aprendi, eu desenvolvi um método para ensinar as pessoas... Não a ser autodidata, porque você não consegue aprender a ser autodidata, ou você é ou você não é. Mas desenvolver métodos para as pessoas encontrarem, dentro dessas dificuldades que elas têm, uma maneira de aprender, entendeu? E não só para o inglês, né? Para tudo. Mas, assim, eu foco no inglês. Mas os métodos funcionam para quase tudo.
Para quase tudo, assim?
Sim, para aprender qualquer língua, para aprender qualquer coisa, funciona.
Não somente nas línguas, mas também qualquer uma outra área da vida.
Sim, qualquer coisa que você quiser aprender, é a mesma metodologia.
Que bacana. E você, bom, para você desenvolver essa metodologia, você teve que ter aí um compromisso consigo mesma, né?
Claro.
Eu acho que aí tem uma questão até de você se enturmar, digamos assim, porque a partir do momento que você se sentia excluída do grupo porque os amigos falavam inglês e você não, você então lutou para poder aprender essa outra língua para poder se sentir incluída no grupo, ou eu estou viajando?
Também, porque assim, existiam várias situações onde eu não me sentia incluída. Entendeu? Então, por exemplo, estava a turma inteira de férias e eu estava na recuperação. Isso é uma exclusão, de certa forma, entendeu?
Sim, com certeza. E aí você tomou essa atitude e, com bastante estudo e empenho, você alcançou aí todos os seus sonhos.
Demorou muito tempo para chegar ao curso como ele está hoje. Foram 4 anos de trabalho em cima do curso. Ainda hoje eu trabalho para o curso, né? Mas hoje está mais tranquilo.
E você tem uma ideia de quantas pessoas, para quantas pessoas você já lecionou?
Sim, mais de 8 mil pessoas.
8 mil pessoas? Isso não só no Brasil.
Sim, tem 8 mil alunos. Não, no mundo inteiro. Tem até pessoas que entendem português, então o pessoal do Uruguai, Paraguai, portugueses de Portugal, outras nacionalidades que, por exemplo, pessoal de Cabo Verde, Moçambique. Todo mundo que entende o português acaba fazendo o curso também. Brasileiros fora do Brasil também.
Poxa, que incrível isso, que incrível. Bom, e com essa metodologia você então conseguiu abrir campos até para saber de outros assuntos, por exemplo, essa questão alienígena, digamos assim, porque você então, tem muitos seguidores...
Isso é uma coisa que eu gosto, né?
Então, isso que eu ia te perguntar, você tem milhões de seguidores, tanto no YouTube como no Instagram, somando tudo aí, dá uma grande quantidade...
Facebook também tem bastante.
E você já teve a oportunidade de conversar com grandes personalidades sobre esses assuntos, tanto nacionais, brasileiros, quanto internacionais. Como você, a partir de quando você passou a acreditar, eu também acredito, nesta vida além do planeta Terra?
Eu acho que não é mais uma questão de crença, se dá uma questão de ciência, sabe? De você ter ciência de que você não é o único ser pensante nesse universo. E isso veio para mim com a maturidade mesmo, sabe? De eu achar que antes tudo isso era bobeira e depois eu parar para pensar e falar, peraí, isso tem fundamento, a gente não pode ser a única raça pensante desse universo, olha o tamanho disso. Então é uma coisa que não é uma crença, eu acho que isso tem que ser abandonado, você não tem que crer ou não crer, você tem que ter ciência de que você não pode ser a única criatura que pensa nesse universo, entendeu? E baseado nisso, nós morávamos nos Estados Unidos, que eu fui transferida para lá, né? Mas a gente não queria ficar lá mais, justamente porque eu já estava trabalhando na minha própria empresa e tudo, eu queria uma liberdade que o visto americano de trabalho não me dava. Então, nós fomos para a Itália, né, que a gente tem a cidadania, nós fomos pegar os documentos e tudo, e nós fomos morar numa cidade muito abandonada, topo de uma montanha, uma casa assombrada, sabe? E ali, naquela situação, 6 meses parada numa cidade onde nem luz tinha direito, o céu fica muito mais visível, né? E a gente começou a observar estrelas, observar o céu, isso é uma prática que a gente tem desde então, tá? Então, eu tô falando desde 2017 até hoje, a gente faz isso sempre. Só que naquela época a gente começou a ver umas coisas no céu que começaram a dar ainda mais fundamento para essa questão que eu tinha, sabe? A gente primeiro via luzes e depois aconteciam coisas, assim, bem do lado sobrenatural mesmo, sabe? E eu tava com um canal na época mostrando viagens, então eu morava nos Estados Unidos, eu viajava nos Estados Unidos, morava perto da Disney, eu ia passear, mostrava para as pessoas que queriam passear. Fui para a Itália também nesse intuito, então, gente, vou mostrar como é que é o interior da Itália, como é que é Milão. Só que essas coisas começaram a se manifestar de uma forma que eu achei que eu estava ficando doida. Porque toda aquela bagagem que eu tinha, uma pessoa que estudou finanças, que tem toda uma bagagem científica, matemática, você começa a, de repente, ter uns fenômenos sobrenaturais acontecendo com você, você fala, eu tô louca. E eu peguei a câmera e falei, eu vou mostrar para as pessoas, porque aí as pessoas vão ver também e eu não vou me sentir louca, sabe? Eu vou me sentir, sei lá, apoiada por alguém, sei lá. E eu comecei a mostrar e aí as pessoas se interessaram. E eu sempre tive muito interesse pelo sobrenatural, pelos alienígenas, pelos mistérios e tudo. Então eu vi um caminho para poder seguir dentro do YouTube sem precisar estar viajando sempre. Porque viajar é muito legal, mas o trabalho que eu fazia era muito cansativo. Então eu viajava, eu não tinha um momento de lazer com meu marido, era sempre trabalhando, sabe? Era a câmera, era passa pro laptop, os dados, é sobe vídeo, desce vídeo, edita vídeo, enquanto você tá viajando. Então eu descobri uma maneira de conciliar. Então óbvio que hoje em dia, quando eu viajo, eu também continuo fazendo, né, mostrando para as pessoas que eu acho legal. De, você vai economizar aqui, você vai por ali, não por aqui, ali tem problema, aqui não tem. Então, acho legal dar essas dicas. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu viajo mais para diversão mesmo, entendeu? Para lazer mesmo. Então, eu consegui encontrar um caminho para produzir conteúdo numa coisa que eu também goste e que eu acho que interessa muito mais para as pessoas do que só a viagem em si, entendeu?
Não, com certeza. E aí, você foi se aprofundar, você foi estudar sobre esses assuntos também.
Já estudava por conta própria, porque eu sempre tive interesse. Para você ter uma ideia, no ano de 2012, eu trabalhava numa empresa que eu estava super entediada. As pessoas só precisavam de mim quando era para reunião, para tradução. Eu fui contratada meio que como tradutora. Então eu passava o dia inteiro na empresa sem fazer nada. Eu li 12 livros em um ano sobre os Triângulos das Bermudas lá. O Triângulo das Bermudas. Eu me confundi nos plurais. Então eu já era interessada por esses assuntos e eu já tinha muito dessas informações. Só que eu não encontrava um meio para poder passar essas informações. Então aquela casa na Itália, ela foi meio que assim, sabe, a caixinha de Pandora. Dali começou a sair e não parou mais, entendeu?
E você viu no, nas redes sociais, através do YouTube, essa oportunidade de você ser ouvida e de poder também explanar para muitas pessoas todo esse seu conhecimento, né?
Eu acho que as pessoas, elas têm medo de tudo, né? De tudo que é o desconhecido. E poder explicar para as pessoas que isso é normal, natural, não é desconhecido, que você não tem que ter medo, você acaba ajudando essas pessoas também a entenderem os fenômenos que acontecem com elas. Então, é óbvio que eu falo sobre essa questão de alienígena, tem a questão da abdução, que é um fenômeno muito desconhecido, que as pessoas têm muito medo e muitas pessoas passam sem saber. Mas tem outras coisas que acontecem também, que eu falo no canal, por exemplo, paralisia do sono, déjà vu. São todos fenômenos que as pessoas têm, que elas experienciam durante a vida, até a própria projeção astral, que é aquela técnica que a pessoa sai do corpo, tem gente que sai inconscientemente e não sabe o que está acontecendo. Então as pessoas, por uma questão de medo, elas acabam se fechando e de repente aquilo ali vai mostrar alguma coisa para elas, é como a casa da Itália para mim, entendeu? Então eu acho que através desses assuntos que eu falo, eu estou desmistificando coisas que antes eram tidas como demônio, porque tudo aquilo que a gente não explica, as pessoas demonizam, né? É paralisia do sono, isso aí é o demônio vindo te pegar de noite. E não é, sabe? Tem explicação tanto pela parte científica quanto pela parte metafísica. Então eu acho que é uma desmistificação daquilo que é místico, entendeu? E é um querendo ou não, é um entretenimento, mas também é um serviço, entendeu?
Um dos maiores mistérios da humanidade. Ninguém foi, até os dias de hoje, capaz de responder com certeza a essas duas perguntas. De onde viemos e para onde vamos? Ou melhor, para onde nós vamos depois que nós morremos? Conheçam a experiência de quase morte, a famosa EQM. E eu sou Carol Capel, a sua desmistificadora da vida. E no vídeo de hoje, gente, eu conversei com uma pessoa que teve uma EQM. E essa pessoa vai nos contar tudo aqui nesse vídeo. O que ele viu, o que ele sentiu e, principalmente, como essa história se relacionou na vida dele com extraterrestres. Muito interessante, né?
Para voltar desse bar, eu estava dormindo no banco do carona e o amigo meu que estava dirigindo acabou dormindo, a gente bateu num caminhão, esse meu amigo acabou falecendo na hora e eu fiquei muito mal, né? Então, como eu estava dormindo, eu não vi o acidente, não vi nada. Quando eu acordei no acidente, a minha sensação é que eu estava sonhando, que eu estava, não sei, tivesse dormindo e estava sonhando e até pensei, nossa, que sonho estranho que eu estou vivendo. E aí, naquele momento, eu tinha momentos de consciência, perdi a consciência, ficava indo e voltando, né? Então, demorou um pouco para me tirar do carro, porque tinha que abrir com todos os equipamentos, os bombeiros e tal. E aí, na ambulância também, tive momentos de consciência, depois apagava, no hospital também. E isso foi algumas horas. E beleza, sobrevivi. E depois eu comecei a recordar dos momentos que eu tive enquanto eu perdi a consciência.
Esse relato está lá no canal da Carol Capel no YouTube. Basta você procurar Carol Capel e você consegue ver toda essa história na íntegra. E Carol, não tem nada a ver com religião, né? Porque antigamente, principalmente as religiões, né, elas tiravam o conhecimento das pessoas para ela ser detentora de um único poder, né?
Mas poder hoje em dia também tem muito disso.
Continua,
não é só antigamente.
Isso, né?
Continua. A religião, ela tende a demonizar tudo para que você fique com medo, você abaixe a cabeça e você continue seguindo a religião, né? Então, a pessoa vai numa igreja, ela vai porque ela está desesperada, ela vai para pedir ajuda e, de repente, ela não recebe essa ajuda. Ela é demonizada por determinada situação e, às vezes, não é isso, tem mais coisa, entendeu? Então, é exatamente isso que o meu canal e minhas redes sociais oferecem. Instagram não tanto, tá? Instagram é mais a minha vida, as coisas mais divertidas, assim. Mas eu tento fazer um trabalho no intuito de que as pessoas olhem para dentro, sabe? E tentem entender esses fenômenos que estão acontecendo com ela. Isso quer dizer alguma coisa. Isso pode ser tanto um problema psicológico, quanto um problema espiritual, quanto alguma coisa que alguém está querendo te mostrar, entendeu? Então, é justamente por isso. E com a questão dos alienígenas, é a mesma coisa. A grande maioria das pessoas que são abduzidas, elas não são abduzidas porque elas estão perdidas no meio do mato e vem uma nave e passa a pegar elas. Não é assim. Esses caras, esses seres, eles são tão inteligentes que eles rastreiam as pessoas a quem eles vão abduzir. Eles têm propósito na abdução. Tem propósito na abdução, tem propósito no contato. Se você sair de noite, olhar para o céu e ver uma nave, existe um propósito para você estar vendo aquilo. Não é todo mundo que vê. Então, se tiver eu e você, por exemplo, Cido, olhando para o céu na mesma hora, vai ter coisa que eu vou ver e você não. E não é que eu sou louco e você é normal. É porque é para eu ver e você não. Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para as pessoas, entendeu? Que existe um propósito para aquilo tudo estar acontecendo.
Inclusive, eu acredito muito nessa... Hoje em dia, nós estamos aí vivendo tão no imediatismo, né? E a impressão que eu tenho é que parece que criou-se uma lacuna. Você entrou naquela lacuna e você não viu o tempo passar, porque quando você se dá conta, já se passaram muitas horas, já se passaram três. Então, eu acho que essa realidade paralela, digamos assim, ela existe, não é coisa cinematográfica, não.
E uma coisa muito interessante é que o contato humanos-deuses, ele evolui à medida que a civilização evolui. No passado, nós tínhamos diversas civilizações como os egípcios, os sumérios, os acádios. Eles tinham muito contato com deuses. E quando eu falo deuses, não é necessariamente uma figura que vem do céu, de asas, que desce e fala, vem aqui que eu vou te revelar tudo. Esse deus pode ser interno. E à medida que a civilização vai evoluindo no caráter tecnológico, ela vai evoluindo nesse contato. Então, isso é muito interessante, porque quanto mais a nossa vida fica atarefada, mais coisa a gente faz, menos a gente perde, mais a gente perde essa essência do contato com aquilo que é alguma coisa que realmente está ali para alguma coisa. O que eu quero dizer é que existe um propósito para aquilo estar ali, entendeu? E esse propósito pode ser uma coisa pequena, de repente uma coisa só sua, que você tem que enxergar e você tem que seguir em frente, como pode ser um propósito para a humanidade, entendeu? Então, é bizarro como a gente perdeu o contato com a nossa essência. Então, a gente acaba fazendo milhares de coisas durante o dia que a gente não sabe nem o que a gente está fazendo.
Você acha que isso faz parte de essa falta de visão, de perspectiva, digamos assim, dessa visão que nós não estamos sozinhos aqui? Você acha que isso vem muito devido ao egoísmo que as pessoas estão vivendo ultimamente, porque elas só pensam nelas, não se atentam para certos detalhes e a minha vontade se prevalece?
Tem muito disso. Se você for pensar hoje em dia, não, a gente não tem uma humanidade. A gente tem pessoas trabalhando em prol dos seus próprios objetivos. E isso ficou muito forte durante a época da pandemia, porque as pessoas hoje em dia elas escolhem vacina. Elas não estão escolhendo sabe, estar bem para não transmitir para outra pessoa ou ao mesmo tempo não pegar uma doença de outra pessoa. Elas estão escolhendo o fluido que está dentro da vacina que vai entrar no braço delas. Então, isso é uma falta de coletividade. A falta de coletividade está no não usar máscara ou colocar a máscara com o nariz para fora quando você está em um local público. A falta de coletividade está no básico, no saneamento. Imagina nas questões maiores, nas questões espirituais, nas questões entre você fazer o bem para o próximo ou não. As pessoas elas só olham para elas mesmas. E quando elas só estão olhando para elas mesmas, a gente entra na questão dos alienígenas também, Cido. Porque você está assumindo que você é a única criatura que importa no universo. E aí você decide não acreditar nisso? Não, mas não é você que decide não acreditar. Se você pensasse no próximo, você saberia que existem bilhões de planetas por aí que têm a mesma capacidade de gerar vida que só a Terra. E a gente entra também na religião, porque a religião ela vem com esse objetivo de criar o ser humano como sendo o centro do universo e acima dele existe um Deus que faz tudo, que manda em tudo, que é tudo. Quando, na verdade, cada uma dessas pessoas pode ser o seu próprio Deus e mudar não só a realidade dela, mas mudar a realidade de uma comunidade, mudar a realidade do planeta e até de outros planetas. É essa a questão que as pessoas não enxergam, entendeu?
É um assunto incrível, realmente. Eu acho que as pessoas precisam realmente abrir os seus olhos e perceber que ela não está sozinha nesse mundo, né? Isso...
Não só aqui no mundo, né? Não só no planeta Terra, mas assim, dentro da tua casa pode ter gente que você nem conhece. Tô falando de fantasma, entendeu?
É, o fantasma é o termo para todo mundo saber, né? O termo para a pessoa saber do que você está falando.
O termo popular, é o termo sim, popular.
Né? Exatamente. Nós não estamos sozinhos. É um assunto que, se você se interessou, você tem a oportunidade de conhecer, ler, estudar sobre esses assuntos, né, Carol? O que você pode indicar assim para as pessoas que estão curiosas? Fala, poxa, eu quero entender mais sobre esse assunto, deixa eu tentar ler alguma coisa.
Eu acho que começando por Eric Von Däniken, você já vai dar um salto muito grande. Ele tem um livro que fala Eram os Deuses dos Astronautas. Inclusive, eu estou tentando uma entrevista com ele, ele é sensacional. Ele é um dos precursores do movimento ufológico e tudo, e esse livro dele é muito interessante. Se você quer se interessar mais por esse assunto do por que o universo é tão grande, por que existem criações bizarras no universo que ultrapassam a natureza de Deus, eu recomendaria estudar a geometria sagrada, que é um termo muito interessante, que não tem nada a ver com religião e tal. A Cabala fala muito disso, mas também não é da Cabala, tá? A geometria sagrada é o princípio da criação matemática do universo, então é sensacional. E se você quer se conhecer e saber mais do seu propósito que você está fazendo aqui, eu recomendaria meditação, projeção astral e até contato com seres multidimensionais que vêm através dessas práticas, entendeu?
Que bacana. Mas isso, a gente sempre deixa o recado da pessoa procurar profissionais que possam te auxiliar, não procurar fazer isso sozinho e realmente... conhecer o terreno que você vai pisar, né? Então, se você tiver um auxílio de profissionais que já têm essa experiência para você poder se conhecer, é essencial, né, Carol?
E também tem muita gente charlatã nessa área, viu? Eu conheço, inclusive, uma galera que fala de cura alienígena, sabe? Assim, eu vou te vender um curso de cura arcturiana, que são os arcturianos, os seres da sexta dimensão. Gente... Se eu fosse um arcturiano, eu ia estar interessado na cura de uma pessoa da Terra. Então, é assim, a gente tem que ter um pouco de, sabe, aquela coisa da percepção. Isso aí é fraude, sabe? Então, sim, tem que tomar muito cuidado também nessa busca incessante pelo autoconhecimento. Às vezes você vai dar de cara com algumas coisas desagradáveis. O que também não é ruim, porque você aprende também, né?
Tem isso. Mas se você pode evitar um belo tombo, por que não, né?
E principalmente um tombo financeiro, ninguém está querendo perder dinheiro, né?
Exatamente.
Tem isso também.
Exatamente. Carol, e por que você escolheu ficar fora do Brasil? Ou essas oportunidades que te escolheram?
Eu escolhi ficar fora do Brasil. Desde criança eu sempre quis morar fora do Brasil. Eu não me identifico com a cultura do Brasil, não me identifico com o jeito de ser do brasileiro. Eu acho muito engraçado, porque eu sempre tive isso, sabe, do eu quero morar fora. Depois eu fui perceber que o problema não é o Brasil, mas sim eu. Eu não sou cidadã do Brasil, cidadã da Itália, eu sou cidadã do mundo. E eu tenho que estar conhecendo várias culturas, sabe? Então, eu estou aqui agora, eu tenho minha casa aqui, comprei casa aqui, mas eu não quero ficar aqui, sabe? Eu quero viajar, eu quero conhecer, eu quero trazer essas informações. E eu acho que o sair do Brasil foi importante para isso, para eu quebrar essa barreira, porque no Brasil a gente tem uma barreira muito limitante, que é o dinheiro para você poder fazer essas coisas. Para você sair do Brasil e fazer uma viagem para a Europa, você vai desembolsar muito mais do que você já estar aqui. E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Então, depois que eu quebrei essa barreira, né, que impedia um pouco de eu fazer as coisas, hoje eu faço muito mais. Então, a minha barreira que eu tinha no Brasil não era psicológica, não era da cultura, não era nada disso. Hoje em dia, eu vejo que era uma questão mesmo de limite físico, sabe? Que eu tinha essa limitação física de estar em outros lugares que eu queria estar. E o sair do Brasil me proporcionou muitas coisas boas, entendeu? Que antes eu não tinha. Antes, para eu fazer uma viagem, nossa, eu tinha que guardar dinheiro um ano inteiro, sabe? Era sempre no perrengue, sempre no sacrifício. Agora, não. Agora, depois que você entra num certo fluxo, sabe, de conseguir as coisas e que essas coisas vão te levar a conseguir mais e mais, as coisas vêm naturalmente, de ter viagens e tudo, e só a oportunidade de ter contato com outras culturas, né, de poder falar um monte de língua também, isso ajuda bastante.
Que bacana. E você está propensa, né, estar aberta para tudo isso, né, para o novo,
sim,
né?
Sim. Porque também tem uma coisa, né, Cido? Quando a gente está em casa, a gente tem a casa dos nossos pais, a gente tem, sabe, as coisas que eles dão para a gente, e aí a gente se acomoda, sabe? Ah, eu vou comprar um apartamentinho ali, bem vizinho da minha mãe, porque se eu tiver algum perrengue, eu choro no ombro dela, sabe? E eu tenho minha mãe e meu pai, eu super tenho certeza que eles me ajudariam com tudo, mas essa independência de você poder fazer as coisas e você ser literalmente um cidadão do mundo, isso ninguém tira. Sabe, é uma coisa sensacional, assim, que eu falo que eu conquistei e cada dia eu quero conquistar mais, sabe, assim, de poder ir mais, viajar mais, conhecer mais as coisas.
É o se permitir a evoluir, né?
E também, tipo, de não ter que ficar dependendo sempre, sabe, porque uma hora o pai e a mãe não vai estar mais aqui, sabe? Uhum. Então, é legal você sair da toca, sair do ninho e passar perrengue pra você aprender. Sim. Aprendi muito com os perrengues também.
Com certeza, com certeza. Carol, o nosso tempo passa voando e eu queria te agradecer muito aí essa oportunidade de a gente poder conversar.
Imagina.
Tem alguma coisa que a gente não falou e você gostaria de deixar aqui uma mensagem, falar com as pessoas, recomendar? Bom, você já recomendou aí ótimos livros, ótimos escritores. Alguma música? Eu queria fechar com alguma música que te toque e que você lembre dela, assim, para fazer uma... Porque a música também é um elo de ligação, né?
Com certeza. Inclusive, música cura também, né? Determinados problemas.
Até porque, né, Carol? Você canta e canta muito bem, olha. Vamos ouvir.
Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo.
Acho que minha voz já melhorou já.
A dor vai curar essas lástimas. O choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte. A dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem.
Canta bem, né, Carol? Canta muito bem, mas não é uma música brasileira que você vai nos indicar, não, né?
Tem uma música da Florence and the Machine que chama Hunger. A letra dessa música fala exatamente dessa forma de você querer alguma coisa que já é sua. Você só precisa ir atrás, sabe? Então, vou indicar essa daí.
Que bacana, que bacana. Carol, só tenho que te agradecer, viu? Muito obrigado e estamos aqui sempre,
imagina,
à disposição.
Obrigada a vocês pelo convite.
E essa busca, né, de conhecimento, essa busca de você essa, não é nem essa crença, essa ciência, como você mesma disse, essa sabedoria de você ter a certeza que você não está sozinha, sozinho e sozinha no universo, realmente nos alimenta e nos dá esperanças, realmente, né? Por isso que aumenta a nossa responsabilidade, né, Carol?
Claro, a gente acha que a gente é só um ser humaninho perdido numa galáxia dentre bilhões de outras, quando na verdade o todo faz parte da gente e a gente faz parte do todo, né? Então, isso é geometria sagrada, inclusive. Então, é muito interessante.
Carol, obrigado sempre, viu?
Imagina, obrigada a você, Cido, pelo convite.
E como as pessoas te encontram aí nas redes sociais, Carol?
Olha, eu sou a Carol Capel em todas as redes sociais. Eu tô até no TikTok com esse mesmo nome, só que lá eu faço zoeira, tá, gente? Então, tudo que vocês ouviram aqui é o outro lado, é o lado palhaça. Então, é só me procurar, mas assim, tem muito fake em muita rede social minha que não é meu e os meus perfis oficiais não são verificados. Então, eu desejo sorte pra quem quiser me achar. Eu já pedi várias vezes pra essas redes sociais me verificarem, mas eu não sei, acho que talvez pagando. E é isso.
É ótimo.
At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Produção e apresentação, Cido Tavares.
De papo pro ar.